Bom, hoje nós vamos introduzir, fazer uma introdução no Sermão do Monte. E eu quero que você fique muito atento a tudo isso, porque tudo que nós vamos discorrer aqui hoje, de certa forma, ele vai servir como um alicerce para que todo esse Sermão do Monte ele seja construído em cima. E o Sermão do Monte, eu convido vocês a me acompanhar, Mateus 5, versículo 1 e 2. Mateus 5, versículo 1 e 2, diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus ele se assentou para ensinar, porque naquela época, essa era a posição tradicional de um mestre em uma sinagoga ou mesmo numa escola. Então o mestre, naquela época, para poder ensinar, e eles vendo em Jesus um rabi, porque Jesus mesmo sem o título se portava como tal, ele chega e se assenta, e aí então eles começam a se aproximar, porque eles já estavam habituados com essa postura. O Sermão do Monte, para a gente se situar, ele vem após um esquema cronológico que vai descrever quem Jesus é, de onde ele vem, o livro de Mateus. Ele vai narrar o nascimento de Jesus, o seu desenvolvimento, o batismo, a tentação, a convocação dos primeiros discípulos, notícias de algumas curas e da propagação do evangelho do reino, para depois adentrar nessa mensagem que ela é mais íntima. E o magnífico desses três capítulos que nós vamos adentrar, é o tema. E qual que é o tema? Reino dos Céus. Esse é o tema desses três capítulos, onde outros autores do Novo Testamento, eles usam a expressão Reino de Deus. Porém, por que que Mateus, só ele, trata como o Reino dos Céus? Então nós precisamos lembrar, Mateus como um judeu, e muitos dos judeus, eles evitavam, eles temiam até, de usar o nome de Deus em vão, e por isso ele emprega o termo Reino dos Céus, diferente dos demais. Porém, se trata do mesmo reino. Esse tema, do jeito que ele é abordado por Marcos, ou até mesmo por Lucas, quando usa essa expressão de reino de Deus, e Mateus de reino dos céus, nós precisamos entender que esses termos eles são intercambiáveis. Então eles estão falando do mesmo reino. Contudo, meus amados, a palavra fundamental para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus é arrependei-vos. Essa é a palavra essencial. É a metanoia do grego, a transformação de mente. É arrepender-se do estilo que levava, o estilo de vida, antes de ter contato com essa palavra transformadora. É arrepender-se do jeito que vivia e que não estava dando certo. É arrepender-se também das migalhas que muitas vezes o dedicamos. Nós precisamos nos arrepender disso e viver essa metanoia. E diante do arrependimento, ficará um espaço livre, aberto para que o ensinamento de Jesus, ele preencha e impacte a vida, a ponto de vivermos para a glória do nome de Jesus. Andar com Jesus, fico pensando eu, naquele período, deve ter sido uma experiência encantadora. Quer fosse numa sinagoga onde ele sempre estava presente, à beira-mar, onde muitos ensinamentos se dão assim, ou em uma casa de família, em uma estrada, no alto de uma montanha, A presença de Jesus, ela inebriava o ambiente de beleza incomum. Jesus é todo especial. Eu imagino como se dava a caminhada, desde o lugar de partida até o ponto de chegada, aquela expectativa toda. Porque imagina você, Jesus falando assim para você, vamos, vamos adiante, vamos por ali. E você sabendo quem era o mestre, pelo menos os traços daquilo, da maneira como ele se mostrava, aquela expectativa que se abria, o que vai acontecer hoje? O que Jesus está preparando para esse dia? E muitas vezes, enquanto eles caminhavam, podia-se ouvir o barulho das sandálias de couro arrastadas pelo solo, conversas jogadas ao relento, pássaros cantarolando, folhas acariciadas pelo vento, ovacionando a passagem do Messias. E tudo isso é um tanto poético, porque é poético o nosso rei. É poético Jesus. A presença dele é encantadora e maravilhosa. O Criador em forma humana, ele acolhia o gesto de apreciação de toda a natureza, porque toda a natureza, ela manifesta a glória do Senhor. E ele recebia isso por meio da natureza e continua recebendo. E o que precisa se voltar a ele, reconhecendo essa glória, é o ser humano. Não se ouvia na paisagem linguagem, dialeto ou idiomas, contudo a sua voz da natureza, elas se encontravam a fim de alcançar os nossos corações contemplativos, porque muitas vezes quando junta uma coisa com outra, então vira muito maravilhoso e encantador para nós. Quando se junta muitas vezes a natureza com as palavras do Criador. Não é à toa que muitas vezes quando nós pegamos um texto para refletir, nós observamos tudo que está presente na cena. E você percebe que Jesus, ele não despreza a natureza, mas tudo que ele vai falar, ele começa a observar e usar aquilo que está próximo dele. Como no próprio Sermão do Monte, quando vai chegar naquele texto, ele começa a olhar os pássaros e começa a dar exemplo dos pássaros. Ele começa a olhar as plantas e começa a dar exemplo das plantas. Porque ele recebe a glória que vem por meio da natureza. E ele usa esses exemplos para poder agregar com o poderoso nome dele. A paisagem falava e fala dele. Mas ele nem de si mesmo precisava falar, por quê? Porque ele é a mensagem. A leitura do Sermão do Monte contempla cenários diversos. E na mesma passagem, porque a cada leitura é um subir para nós, é um convite para subirmos ao monte. E nós vamos subir a esse monte muitas vezes até o final do ano. Porque cada semana que nós chegarmos aqui para receber uma porção da palavra, nós estamos subindo junto com Jesus novamente ao monte para receber o ensinamento dele. E a cada subida, o que nós vamos nos surpreender é que nós estaremos diferentes, com novas experiências, um tempo diferente. Por quê? Porque nós não somos mais o mesmo de ontem. E é impossível um ser humano que tem um coração voltado para Deus ter um contato com ele sem viver essa transformação. Alguém que tem o coração em Deus, cada vez que se aproxima dele, vai ficando diferente. E nessa leitura, nós nos damos conta dos nossos próprios montes e vales também. Porque muitas vezes nós passamos por essas oscilações na vida. O Sermão do Monte por Mateus é um convite a desenharmos com palavras a paisagem do evento e esta, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos observar. Um ser divino e humano, transitando entre ricos e pobres, comendo com publicanos e pecadores e ao mesmo tempo dialogando com religiosos. Ele esteve entre a plebe e o palácio, à beira do caminho e na sinagoga. E e sempre aliviando dores, mas também provocando alguns sofrimentos. Porque muitas vezes quando traz algo que carece de transformação, isso não é algo que é tranquilo. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Então, ao mesmo tempo que ele alivia algumas dores, ele também provoca alguns sofrimentos. Ele constrói a paz, mas ele estabelece algumas guerras em nós. E nós precisamos viver algumas guerras em busca de transformação, em busca de agradar ao coração de Deus. Eu quero convidá-los a um permanente exercício de trânsito entre dois extremos específicos. Um deles encontra-se no começo da nossa existência, onde nós vamos nos abrindo para a vivência e tendo acesso ao conhecimento nas mais diversas áreas através da primeira vez. Então eu quero convidá-los para a gente fazer uma nova leitura do Sermão do Monte, porque muitos textos nós vamos chegar e falar, eu já conheço isso, eu já li isso, mas eu quero convidar vocês a essas vivências. O da primeira vez, onde tudo é novo, o que provoca deslumbramento e encantamento. Mas tem um outro extremo que eu também quero convidá-los. E o outro ponto, ele encontra-se no momento que nós podemos fazer ou viver uma experiência pela última vez. Então, esses dois convites que eu vos faço, para que quando a gente for para os textos bíblicos, a gente possa, sim, chegar até eles com esse vislumbre e encantamento da primeira vez, mas também vivenciar esse vislumbre e esse encantamento da última vez, fazendo valer a pena. Eu preciso aprender, eu preciso viver, eu quero desfrutar de tudo que essa cena e esse momento pode me dar. Eu quero ter em contato com o Cristo que se apresenta e dá exemplos maravilhosos acerca desse sermão. Quem vive em um momento como se fosse o primeiro, ele vai sempre deslumbrar-se e encantar-se com a nova experiência. Então, quando a gente conhece algo pela primeira vez, a gente vive essa dinâmica. Mas quem vive em um momento como se fosse o último, ele vai fazer com que esse momento se torne relevante, que esse momento se torne significativo e que viva com intensidade de tal forma que possa ser ali a última experiência da vida. Então, é esses dois convites que eu vos faço para a gente ir para o Sermão do Monte. O vislumbre da primeira vez, do encantamento, mas também o vislumbre da última vez. O Sermão do Monte, ele não me parece uma mensagem focalizada a dar as respostas para todas as perguntas da vida. Não. Mas, sem dúvida alguma, é relevante para o tipo peculiar de vida proposto por Jesus. É uma proposta suficiente em si mesma e aponta para a realização plena de nossa humanidade. O Sermão do Monte, ele anuncia a natureza original da vida. Se relacionarmos essa natureza com a obediência da lei, por exemplo, seria a de obedecer à natureza de ser gente no seu projeto mais primitivo, o projeto inicial de Deus para nós. É isso. E assim, tendo esse contato e essa leitura, submeter-se ao senhorio de Jesus é submergir na vida em sua forma mais primária, original, singela. Até porque fora do jeito original, já não é vida, e sim morte, como diz as Escrituras. Onde nós temos vida? Em Cristo. E se passamos a ter vida em Cristo, o Sermão do Monte é a maneira como a vida do discípulo deve acontecer. E Jesus, ele aprofunda ensinamentos relacionados à espiritualidade, à ética, caráter e atitudes dos seus discípulos. De tal maneira que se colocados em prática, eles são suficientemente capazes de propiciar ao discípulo uma vida bem-aventurada. Porque é isso que nós veremos na semana seguinte. Feliz, é isso, bem-aventurado, feliz, estável, sem ansiedade. Ele trata sobre isso no Sermão do Monte. Comparada por Jesus, alguém que tem uma casa edificada sobre a rocha, porque é o exemplo que também vai aparecer no Sermão do Monte. E à margem dos ensinos e valores e paradigmas do sermão, as pessoas ficarão vulneráveis à destruição. A semelhança de alguém que construiu a casa sobre areia, porque é o exemplo que também vai aparecer. E sopraram os ventos contra essa casa, e grande foi a sua ruína. Porque se alguém tem contato com essa palavra maravilhosa e salvadora, e não procura obedecer, esse é o exemplo que está se aplicando à sua própria vida. Viver à margem dos ensinos de Jesus é uma opção contra a vida. É um exercício suicida. Ou melhor, não tem vida. O que Jesus apresenta é o sentido humano pleno para o qual nós fomos criados. E é isso que ele vai apresentar. Criados para a vocação de ser gente. É assim que nós fomos criados. E fora do projeto vocacional de ser gente, o ser humano ele é infeliz. Porque a felicidade plena só está em obedecer e servir ao Senhor. Ele é não realizado com a vida. Porque fora desse projeto, o ser humano vive em busca da felicidade, mas ele não encontra em lugar nenhum. Porque bens não trazem felicidade, riqueza não traz felicidade, uma realização amorosa não traz felicidade. A felicidade plena, para poder tomar a plenitude do ser humano, isso só pode acontecer em Cristo Jesus. Porque Ele sim, Ele é o projeto da felicidade para todo homem. É um convite a quem quer viver muito além da mediocridade. Ensinos que eles são elevados por demais a desumanos. Então, muitas vezes, quando nos chocamos diante dos ensinos e não temos boa vontade para viver, é porque está nos faltando essa humanidade que Jesus tem para nós. E por que que eu digo isso? Porque para Jesus não era cabível um outro estilo de vida. Agir assim era a coisa mais trivial e comum. Ele é assim e ponto. Se ele vivesse de outra forma, ele estaria vivenciando um personagem, mas ele é autêntico. Então o Sermão do Monte para nós, discípulos de Jesus Cristo, é o único estilo aceitável para um discípulo. Ou é viver assim, ou é se enganar. Mas por causa do pecado, das nossas falhas e limitações, nós reconhecemos que diante das palavras de Jesus, muitas vezes nós somos e seremos denunciados. Denunciados porque a palavra nos confronta. Nós ficamos muitas vezes com a alma despida. E nos deparamos muitas vezes com um sentimento de insuficiência. E esse abençoado senso de limitação conduz o discípulo à oração, também presente no Sermão do Monte. Ele conduz à confissão, que também faz parte da oração apresentada quando Jesus nos ensina a orar. E, consequentemente, a total dependência de Deus. Então é por isso que a palavra nos confronta e nós precisamos nos constranger diante do amor dessa palavra. E o fato de ser simples, porque o Sermão do Monte ele aborda muito a simplicidade. O fato de ser simples não significa que não seja complexo. Que às vezes a gente fala, o simples quer dizer que é 1 + 1, 2. E não é isso. O fato de ser simples não significa que não seja complexo, já que a cruz é uma decorrência do Sermão do Monte, do estilo de vida proposto. Então, uma cruz é complexo e tanto. E assim, ao mesmo ponto que as palavras que seguirão denunciarão a nossa limitação, ela também vai nos anunciar o quanto necessitamos viver sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Então não é para nos desesperarmos, mas é para reconhecermos a nossa limitação e clamarmos a Deus desse poder sobrenatural e dessa capacitação de viver para a glória dele. Mateus, ele era chamado também de Levi. E o autor do livro que traz o nome, né? É o autor do livro que traz o seu próprio nome. E ambos os nomes, tanto Mateus quanto Levi, porque nós vamos nos deparar com esses nomes da leitura, são nomes hebraicos. E quem era Mateus? Ele era cobrador de impostos, então por aí já vai vendo o repúdio que muita gente tinha para com ele. E a sua profissão, muito provavelmente, influenciou seus escritos. Porque como que nós nos relacionamos com Deus? A partir da maneira como fomos formados. Nós aprendemos coisas novas? Sim. Mas toda a nossa cultura, tudo aquilo que a gente adquire, isso vai servir a Deus. Então, preste bem atenção. Na oração que Jesus ensina, por exemplo, como que Mateus vai trazer o ponto lá do perdão? Ele vai apresentar assim, e perdoa as nossas dívidas. Quem ele era? Cobrador de impostos. E ele não fala de pecados, como fala, por exemplo, Lucas. Mas ele já vai falar, e perdoa as nossas dívidas. Então você vê muito provavelmente quem ele era influenciando na maneira dele descrever uma ação. Tudo bem que esses termos eles são sinônimos, mas você ligando com quem ele era, você vê o peso que isso causou nele. E após o seu encontro com o Messias, ele descobriu que não era possível servir a Deus e as riquezas. Conteúdo que também vai aparecer no Sermão do Monte. Não é possível servir a Deus e a Mamom. Eles são opostos. E a sua convicção de chamado fez com que ele abandonasse a sua provisão para se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Porque ele tinha uma condição de vida favorável. A base dos impostos das pessoas que recebia, uma boa parte ficava para ele, ele tinha uma condição. Ele tinha sim que lidar com o ódio dos judeus. Porque não é hoje só que ninguém gosta de pagar imposto, não. Isso aí nunca na vida. Nunca na vida ninguém gostou de pagar imposto. E qual era o público para o Sermão do Monte? Provavelmente, os religiosos, tendo entre esses os escribas. Então os escribas, vamos dizer assim, eles eram os teólogos mais acadêmicos. Aqueles que não simplesmente conheciam a rasa teologia, mas eles eram mais acadêmicos, mais estudiosos. Tinham também os fariseus, que eram os teólogos mais populares, mais simplistas. Podemos dizer a maioria dos pastores, missionários, né? Então esses aí seriam mais ou menos os fariseus aí, não seriam tanto os acadêmicos, porque tem no meio de pastores, missionários, aqueles que são mais acadêmicos, mas no geral, não. É mais essa coisa mais simplista. Só esses? Não, porque vocês viram que naquele vídeo, quando vai mostrar a cena, a gente vê muita gente. Então, imagina no lugar aberto, Jesus não ia poder falar assim, ó, para entrar aqui, tem que dar a credencial de ser somente religioso. Só os escribas e fariseus. Não, era um lugar aberto. Então tinham não religiosos e céticos da religião, representado ali pelos publicanos e pecadores, porque estavam presentes. Também eles são chamados, em outros textos, de gentios. e o povo de um modo geral, porque essa era a cultura. Místico, crédulo, carente, como ovelhas sem pastor. Então estava de tudo ali presente naquela multidão. O seguro a afirmar é que o livro de Mateus, ele tenha sido escrito entre o ano 50 e 60, mas com certeza antes do ano 70. Então, 50 a 60 é o mais considerável. Alguns vão falar assim, ah, foi um pouquinho depois. Antes de 70. Por quê? Porque ele prediz a queda de Jerusalém que aconteceu em 70. E com isso, esse livro ele foi escrito por uma igreja que já existia. Uma igreja já existente. Quando entregou esse livro, já existiam igrejas para poder entregar esse livro. E há no livro instruções práticas quanto ao convívio e relacionamento entre as comunidades cristãs. E por isso, consideremos a importante aplicação dos ensinos do sermão para as comunidades cristãs dos nossos dias. Porque no Sermão do Monte apresenta muito como se dá a vida em comunidade. Ele vai mostrar muito essa vivência do irmão com o irmão, do irmão com a família, do culto religioso, do jejum, coisas que são comuns e pertinentes da oração na vida em comunidade. Ele apresenta muito disso. E tendo sido escrito nesse tempo, nós precisamos lembrar que as igrejas elas eram compostas por judeus e gentios convertidos. E esses eram submetidos a fortes perseguições do judaísmo e também do Império Romano. E Mateus, ele enfatiza a dimensão humana interior, o campo de habitação do Espírito Santo, e valoriza a vida em contraposição ao fundamentalismo e extremismo da lei, porque ele fala que em muitos momentos a lei ela foi dada em benefício do homem, não o homem em benefício da lei. E por isso que ele curava no sábado, por isso que ele parava para atender a outras pessoas excluídas, mesmo num dia que as pessoas estavam mais preocupadas de viver o protocolo religioso. A lei trata de questões ritualistas, morais, e por isso são regras formais e frias, impessoais. Então é isso e ponto. E muitas vezes diante da lei a gente fala, mas e diante dessa situação? E você não vai encontrar resposta. Você não vai. Já no Sermão do Monte, a vida flui como fonte do Espírito. Vertente vinda dos sentimentos e do conhecimento exclusivo no campo da fé. Fala de mão que toca, de olhos que veem, do coração e de pensamento que lida com o outro. Então, Jesus ele vai falar assim de coisas profundas e pertinentes, não de coisas para pegarmos um dicionário e buscarmos lá o que é essa palavra que ele está dizendo. Não. São coisas que qualquer leigo, ouvindo, entende. A lei moral considera culpado pelo fato consumado. E Jesus vai aprofundar isso para a consciência interna. Então, para a lei, em muitos momentos, nós vamos nos deparar que, ah, se você fizer isso, isso é considerado um adultério. Jesus vai chegar e vai falar, não, você pensar, desejar, você já cometeu. Então, ele vai trazer para questões da consciência. No Sermão do Monte, Jesus não se concentra no corpo das palavras. Ele busca interpretar e decodificar a alma dos assuntos. Sua leitura converge com a vida. Ele busca interpretar mais as pessoas envolvidas nos textos ou para quem o texto se destina, do que o texto em si mesmo. O mais preocupado que ele está é com aquele ser humano que vai receber e viver aquilo que ele está ensinando. E a partir dessa premissa, Jesus ele não apoiou o apedrejamento da mulher apanhada em adultério. Não apoiou. Porque enquanto os acusadores estavam dispostos a matar em nome da hermenêutica literal do texto, Jesus estava interpretando a motivação dos acusadores. a consciência deles, a hipocrisia deles. E ao mesmo tempo em que ele lia a aflição e a necessidade daquela mulher que precisava de uma oportunidade para vivenciar um arrependimento. A hermenêutica, a arte de interpretar de Jesus, ela vai em busca de algo mais. Não é só a palavra pela palavra. Ele faz uma leitura muito mais no âmago, nas entrelinhas do texto. Ele não se detém meramente na superficialidade das linhas. Não. Ele vai mais ali nas entrelinhas do texto. Nas linhas ele encontra, sim, bons rabiscos, interessantes roteiros e caminhos, sim, mas às vezes bitolados, inflexíveis, como está escrito. E muitas vezes as pessoas chegavam para confrontar ele desse jeito. Jesus, como está escrito? E está dando uma carteirada, eu conheço a lei. E Jesus busca olhar a motivação e a hipocrisia presente no coração do homem. Nas entrelinhas, Jesus encontra espaços possíveis, alternativas libertadoras, a revelação não convencional e a sua conexão com a existência humana. Quando diante de homem que chega, está escrito, ele vai dizer assim, eu, porém, vos digo. E ele muda a compreensão. Ele não anulou a lei. Ele mudou a compreensão e ampliou a motivação e o coração para viver aquilo ali. O Sermão do Monte, certamente não está escrito na forma como ele foi proferido. Muito provavelmente não. Mateus, ele não dispunha de instrumentos capazes para registrar todas as palavras que foram ditas por Jesus. E eu tenho certeza que numa única sentada, sobre uma pedra qualquer, ele não anotou tudo que Jesus disse. Não tem como. Até porque na época a escrita era algo muito custoso. A gente tem que lembrar dos papiros e muitas vezes daquela caneta que tinha que molhar, né? Na tinta, e para poder escrever. Então imagina só, um homem falando e ele tentando escrever lá na mesma rapidez. Ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje de papel e caneta, onde em qualquer lugar que você chegar e você pergunta, alguém tem uma caneta aí? E aí alguém tira do bolso a caneta, da bolsa, e vai te dar. E mesmo que tivesse uma caneta e um papel, você já tentou copiar um sermão ou uma aula enquanto isso está acontecendo? E aí você vai escutando as coisas e você consegue copiar tudo. Aí depois você pega para ler as suas anotações e às vezes você se depara com uma anotação que você fala assim, o que que ele disse mesmo? O que que eu marquei aqui? Por que que eu escrevi isso? Quando você não consegue linkar uma coisa com a outra. Então imagine só. Como não deve ter acontecido com Mateus. Depois de muito tempo se dedicado ao trabalho de compilação de tudo que ouviu. E aí a gente tem que ter em mente ainda, que depois desse livro completo, entregue, circulando entre as igrejas, isso aconteceu pelo menos 30 anos depois. Porque é um período de terminar e de ter a seriedade para ser tido como escritura sagrada. Então, imagina só, demorar tanto, e como que vai fazer a cabeça desse camarada que ele escreveu muito depois, porque a gente viu que esse livro ele foi composto entre 50 e 60. A gente tem que lembrar que é depois de Cristo, então, quando aconteceu isso? 30 e alguma coisa? 20 anos depois, 25 anos depois, 30 anos depois, que foi composto esse livro. E mais 30 anos depois para começar a circular entre as igrejas. Então a gente tem que ter isso em mente. É isso que a gente precisa ter em mente. E sobre como ele escreveu isso, o mais provável é que ele tenha construído seus conteúdos baseado no livro de Marcos. Essa é a linha mais tradicional. Contudo, Marcos não faz nenhuma alusão específica ao sermão do monte, ou da montanha, como diz em alguns lugares. Ele apenas pontua os diversos pontos de Jesus e falas, e então Mateus ele vai enriquecendo cada evento com conteúdos não apresentados por Marcos, porque nós vamos encontrar uma similaridade de fatos, mas completo como o livro de Mateus, só em Mateus. É só lá. Como se a partir daqueles relatos ele vai lembrando de outras coisas que aconteceu, não sabemos. E aí ele vai compondo, escrevendo, puxa, aconteceu isso também, o Sermão do Monte. Então isso é o que alguns comentaristas pensam sobre. John Stott, um autor que eu gosto muito e vocês já devem ter ouvido falar dele, talvez lido, ele vai citar a percepção do professor dele, chamado A.B. Bruce, que fez comentários em 1897, que acreditava ser o Sermão do Monte, não o material de uma simples hora ou de um simples dia, mas de um período de retiro, como se Jesus levasse os seus discípulos para vivenciar um retiro espiritual de ensino, de formação. Um tipo de acampamento de verão. E por isso, não o chamava de ensinamentos de Sermão do Monte. Essa expressão, nós precisamos entender que quem usou ela pela primeira vez foi Agostinho, Sermão do Monte. Mas ele usava a expressão, esse professor de John Stott, de ensinamentos do monte. E é assim que ele chamava. Contudo, meus amados, caminhando para encerrar, independentemente da maneira correta, porque tudo isso é suposição, e nós não sabemos, o que sabemos é que é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Não anula nem o monte, e muito menos os ensinamentos. Então isso não anula, independente se está certo ou não está errado, não anula nem o monte e nem os ensinamentos. Até porque nós cremos na inspiração do Espírito Santo de Deus, junto com o autor. Porque toda a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, independente da forma que ela foi formada, a inspiração está lá presente com o autor. E assim, nós também cremos na inerrância das Escrituras. Nós cremos que Mateus, assim como os outros que escreveram as palavras de Jesus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se não escreveram tudo, eles escreveram aquilo que é suficiente para vivermos essa obediência e aprendizado. Porque foi muito mais que aconteceu. A Bíblia mesmo vai dizer que se fosse descrever todos os milagres, que não haveria papel para poder colocar ali. Se você observar, antes de começar o Sermão do Monte mesmo, no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer que Jesus estava passando em sinagoga, ensinando e fazendo muitas curas e libertação. Já está no muitas. Imagina se ele fosse falar como que aconteceu uma, como que aconteceu outra. Talvez o Sermão do Monte não começaria no capítulo 5, mas lá no 50, né? Porque haja capítulo para poder chegar até esse conteúdo. O Sermão do Monte não é por carregar o título de sermão, porque quando a gente escuta essa palavra, fala, ei, lá vem o sermão, né? Que é no sentido de impor algo, de obrigar, de brigar. Mas como diz os versículos 1 e 2, Jesus vê as multidões, sobe o monte e passa a ensinar. Então isso aí é Deus compartilhando do seu amor para conosco. É um ensinamento de amor. Então quando você vê lá algo que confronta a sua natureza, não pense que Jesus está brigando com você. Não, pelo contrário. Ele te ama e está querendo te ensinar. E no sentido de formação, de dar ferramentas para os seus discípulos terem uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma maneira de facilitar a relação que faziam com o livro sagrado e assim fazer o que é correto diante de Deus, onde, para isso, o que, que o discípulo de Jesus precisa fazer? O que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos lançar nas mãos de Deus. Nós precisamos abraçar o estilo de vida que é proposto por Ele. O que não é possível fazer do seu lugar, ou seja, do seu próprio jeito. Então não é possível a gente falar assim, no Sermão do Monte, ah, isso aqui eu consigo, eu vivo desse jeito. O Sermão do Monte, ele vai apresentar para a gente como se vive um discípulo de Jesus Cristo. Então não é possível do nosso jeito, é do jeito dele. Isso é a natureza do Sermão do Monte. Essa é a condição para vivermos e obedecermos a Deus. O Sermão do Monte, ele é pautado na graça, sobre a influência do Espírito Santo de Deus. É um chamado para a verdadeira vida que se encontra com Jesus. E embora Jesus falou e continua falando para um monte de gente, somente os discípulos têm prazer de ouvir e acolher as palavras dele. Somente o discípulo de Jesus Cristo. A proposta de vida que ele nos lança, de ser bem-aventurado, de ser feliz diante das contrariedades da vida. Porque se não é discípulo, não vai querer ser feliz chorando. Não vai querer ser feliz sendo manso. Mas vai querer sendo um vingador. Eu não sou trouxa. Ah, eu não guardo desaforo, não. Se falar comigo, não. Mas se você percebe que todas as práticas das bem-aventuranças vai em contrariedade à natureza normal da vida. Mas o discípulo, ele prefere ser feliz. E como? Vivendo a vontade do seu Senhor. É um convite a um novo estilo de vida. É um convite para rompermos com a superficialidade da religião e a futilidade do não religioso. Esse é o convite. E por isso, é mal compreendido pelos religiosos e não aceito pelos não religiosos. É por isso. Em suma, meus amados, o Sermão do Monte é a forma que se vive um cidadão do reino do céu. Que Deus nos abençoe e que tenhamos disposição tal em mergulharmos mais profundamente nesse estilo de vida. Ele te ensina porque Ele te ama e quer o melhor para você. Creia que o projeto dele é bem melhor do que o seu. E se lance para viver o amor de Deus.